Estamos hoje, quarta-feira, há 3 dias, 2 dias da noite, na véspera de Rosh Hashanah. E esta época, ela tem algumas controvérsias por conta da carga de costumes e tradição que nós temos nesses dias santos. Rosh Hashanah, Kippur e Sukkot e relacionados. Então, vamos começar com a leitura bíblica de Levítico, capítulo 23, que é onde nós encontramos a diretriz principal. Levítico 23, a título de introdução, nós lemos no capítulo 4, são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Então, aqui, já está nos dizendo que são festas fixas, não estão para ser flexibilizadas por conveniências ou inconveniências do calendário secular, são festas fixas. Quando Deus as decretou, sendo ele onisciente, ele já sabia da dificuldade que nós teríamos no tempo moderno de harmonizar os nossos compromissos. Ainda assim, Deus decretou dessa forma e ele é soberano. É assim que nós entendemos. São festas fixas e são do Senhor. O Senhor nos convida para as suas festas fixas, as festas fixas do Senhor, e nós participamos. Não é uma festa minha, nem é sua, não é da sinagoga A, B ou C, são as festas fixas do Senhor. As santas convocações, há uma convocação, há um chamado, são os Mikrei Kodashim, há um chamado santo, e esse chamado santo, feito pelo próprio Deus na sua palavra, são santas convocações. Nós convocamos esses dias para uma reunião de membros para discutir assuntos administrativos. É uma convocação, mas não é uma santa convocação. É apenas uma convocação. Aqui estamos falando de santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. De novo, há um tempo determinado. E é nesse tempo determinado e para esse tempo determinado que nós fazemos as proclamações. Nós proclamamos, mas as festas são do Senhor. Esse é o versículo 4 de Levítico 23, a título de introdução. Mas o texto específico de Rosh Hashanah começa no versículo 23. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mostrareis oferta queimada ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, esta é a introdução do parágrafo. Disse mais o Senhor a Moisés, é Deus que está falando a Moisés e através de Moisés a nós. Fala aos filhos de Israel, os destinatários primários são os filhos de Israel, é ao povo de Israel que Deus deu a palavra inicialmente. Fala aos filhos de Israel e através dos filhos de Israel, através de Israel, a palavra de Deus é então proclamada, amplificada a todas as nações, todos os povos, línguas, todas as tribos, aos gentios que antes estavam alheios às alianças de Deus, alheios, estranhos à comunidade de Israel, agora essa palavra chega também aos gentios. O que, obviamente, não quer dizer que os gentios devem responder a textos como esse da mesma forma que os filhos de Israel. Não é isso. Mas a palavra chega. A aplicação é diferente. A responsabilidade pactual é diferente. Mas a palavra chega. E tem chegado. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene. Tem gente que gosta de fazer controvérsia. Por que Rosh Hashanah, o cabeça do ano, é no sétimo mês? Não seria o dia primeiro de Nissan, o início do ano? Sim, também. Você tem vários anos novos. O primeiro de Nissan é o início de um tipo de marcação. O primeiro do mês sétimo é o início de outro tipo de marcação, assim como outras datas que marcam inícios, por exemplo, o dia do seu aniversário. Por exemplo, dia 1º de janeiro, no calendário civil. Por exemplo, o início do ano letivo, ou do ano fiscal, ou do ano contábil, ou do ano agrícola, ou do que quer que seja. Não há disputa entre isso. No mês sétimo, já considerando que o primeiro mês é o mês de Nissan, conforme nós lemos em Êxodo. Este mês vos será por cabeça, porque é o mês em que Deus tira os filhos de Israel do Egito. É o mês do Pêssach. Agora estamos no sétimo mês. Mas o primeiro dia do sétimo mês, ele marca o início de um bloco de dias santos. Como primeiro dia do sétimo mês tem sua relevância tanto por si mesmo quanto pelo que vem a seguir. Então, no primeiro dia do sétimo mês tereis descanso solene, não é dia de fazer atividades, de fazer o que nós fazemos nos outros dias. Não é uma segunda-feira. Também não é um feriado comum, como feriado de carnaval, o feriado do dia disso ou daquilo. Santa convocação que não se faz obra, melachá, se faz avodá, avodat Hashem, mas não melachá. Descanso solene. Precisamos receber com alegria e responder adequadamente aos mandamentos de Deus, também quanto ao descanso. O mesmo Deus que nos diz: 6 dias trabalharás, ele também nos diz: e ao sétimo dia descansarás. que ele nos dá os dias de descanso solene no ano. O primeiro dia do sétimo mês, ele é em si mesmo um dia de grande relevância, mas também ele tem a sua relevância em função do que vem a seguir, porque o que é que vem a seguir? 10 dias depois, Kippur. 15 dias depois começa Sukkot, com seus 7 dias mais um, Shemini Atzeret. Nós sabemos que há uma leitura também escatológica sobre essas celebrações, que são as festas de outono, no hemisfério norte. Onde está Israel, são as festas de outono. Nós sabemos também, não é difícil uma leitura atenta das Escrituras, que Jesus Cristo, quando ele veio, ele cumpriu o Pessach e o Shavuot. O Pessach foi cumprido em seu sacrifício. O cordeiro de Pessach é o próprio Jesus Cristo. E através do seu sacrifício, nós fomos libertos da escravidão. Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia. São as primícias. Jesus Cristo ascende aos céus e ao 50º dia, Pentecostes ou Shavuot, 7 semanas mais um dia, 49 mais um, manda o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, e é o início da colheita. Tudo isso tem um significado profético, escatológico. Nós aguardamos que o Dayan HaEmet, o juiz verdadeiro, volte e julgue. Isso acontece justamente conforme sinalizado nos eventos de Rosh Hashanah, Kippur e Sukkot, onde você tem as trombetas, ou shofarim, shofar, yom teruah, dia de toque, de assoprar, dia do chamamento pelo shofar. O shofar é tocado, nem todos vão responder ao shofar. Mas aqueles que tem sobre si e em si o Ruach HaKodesh, obviamente vão responder ao shofar, não podem deixar de responder ao shofar, não tem como. O som do shofar os sensibiliza, os chama, como as ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. E o shofar é tocado, e vem os dias que nós conhecemos na tradição judaica como Yamim Noraim, dias terríveis. E eles apontam para dias de julgamento, que de alguma forma são encerrados quando tem o seu ápice em Kippur, o dia da expiação. A expiação é aplicada, não é que ela é feita, ela foi feita no Pessach, mas ela é aplicada em Kippur, porque depois do Pessach e depois do Shavuot, nós continuamos pecando, e sem santificação ninguém verá Deus, nós precisamos estar limpos, precisamos ser purificados. Aquele que diz que não peca, é como se ele dissesse que Deus é mentiroso. Porque Deus diz que nós pecamos. Mas aquele que confessa e deixa os seus pecados em teshuvá, em arrependimento, e clama pelo sangue de Jesus Cristo sobre sua vida, o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado. Não podemos perder isso de vista. E depois do julgamento, vem a festa. A festa dos remidos do Senhor, Sukkot. Lulav é balançado como foram os ramos de palmeiras. Quando Jesus passava em Jerusalém, Ana Donai Oshiana. Roshana Rabá. Oshiana. Salva-nos. E ele assim o fez. Está tudo interligado. No mês sétimo, o primeiro do mês, tereis descanso solene. O que é mais importante para se fazer nesse dia do que o descanso solene, ouvindo a voz do shofar, o toque do shofar, memorial? É como um escor, memorial, uma lembrança necessária. Lembra quem você é, quem é o teu Deus. Volta, volta, Israel. Volta, Israel. Pois é pelos teus pecados que você está caído. Volta ao Senhor. Esse é o chamamento de Rosh Hashanah. Volta, volta ao Senhor. Não se preocupe em enganar Deus, em parecer limpinho e bonitinho, quando nós sabemos que não estamos nem limpinhos, nem bonitinhos, e que precisamos da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Memorial com sonido de trombetas, toque do shofar, teruá, santa convocação. De novo a expressão, santa convocação. E nesse dia em que nós nos focamos na santa convocação e no toque do shofar, também é repetido no versículo 25, nenhuma obra serviu fareis. Não é um feriadão para resolver as tarefas que a gente não conseguiu fazer durante a semana. É um dia santo para Deus, que nos criou, a nós e também aos dias santos. Nenhuma obra serviu fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Aqui vem o que nós já temos falado há algumas semanas, a aplicação da lei. Eu vou repetir mais uma vez. A lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. A lei civil dependeria de um Estado teocrático, que nós nem sequer em Israel temos hoje. Lei civil, na dependência de um Estado teocrático que não há, a lei civil não se aplica. Ponto final. A lei moral, ética, é para todos. Todos estamos sujeitos, subordinados, e somos responsáveis por responder à lei moral de Deus. Judeus e gentios, crentes e não crentes, salvos e não salvos, toda a humanidade deve e vai prestar contas a respeito da lei moral, porque ela é de Deus para a humanidade, ela é universal. Não é só para o judeu, não é só para o Levi, não é só para o gentio, não é só para o cristão, não é só para quem crê, para todos. E todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Quem crê em Cristo e quem o despreza, todos vamos. Lei civil, lei moral. E a lei cerimonial? A lei cerimonial, ela tem duas subdivisões. A lei cerimonial sacrificial e a lei cerimonial não sacrificial. Então, quando nós lemos aqui em Levítico 23, nós vamos ver versículos com expressões entremeadas que dizem sobre os sacrifícios. A oferta queimada, por exemplo, aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Eu vou repetir mais uma vez. Jesus Cristo aboliu completamente, por seu sacrifício, a lei cerimonial sacrificial. Não há lei cerimonial sacrificial aplicável após o sacrifício de Jesus Cristo. E tanto não é historicamente. Tanto não há que historicamente. Deus providenciou para que 40 anos depois, não mais que isso, após o sacrifício de Cristo, mesmo quem quisesse fazer algum sacrifício no Beit HaMikdash, não poderia, porque simplesmente já não havia Beit HaMikdash, como até hoje não há. Jesus Cristo aboliu a lei sacrificial. Não que ele tenha abolido por destruir o Beit HaMikdash. A destruição do Beit HaMikdash foi posterior, uma geração após, e também faz parte do que Deus projetou, do plano de Deus. Mas se vocês quiserem especulativamente pensar, e se nós tivéssemos o Beit HaMikdash hoje, com o sacrifício de Cristo já tendo ocorrido, que outro sacrifício poderia ser feito? Que outro sacrifício caberia? Como que nós poderíamos ofertar algum tipo de sacrifício pelo pecado quando o corbano, o sacrifício perfeito por nossos pecados, já foi feito na cruz de Cristo? De uma vez por todas, para sempre, com toda a suficiência, com todo o poder, o sacrifício de Jesus Cristo é poderoso. É suficiente para remir os pecados de toda a humanidade, em qualquer tempo, em qualquer época. É claro que ele é potencialmente suficiente, mas ele só vai realmente servir como expiação para aqueles que, uma vez regenerados pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo de Deus, respondem em fé ao sacrifício de Cristo. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, não é questão de vontade humana. Não há possibilidade de se fazer isso por livre-arbítrio, não existe isso. Não há como fazer mediante vontade humana. Se o Espírito Santo de Deus não tocar a pessoa, se não houver regeneração, não pode haver arrependimento e fé. E não havendo fé, o sacrifício de Cristo para aquela pessoa permanece apenas como um evento histórico, sem valor salvífico para si mesmo. Mesmo assim o shofar é tocado. Mesmo assim o evangelho é proclamado. Mesmo assim, a palavra de Deus é anunciada. Quem vai responder? Então não se aplica oferta queimada, essa parte da lei foi reformada, houve a reforma da lei, como nós lemos na Epístola aos Hebreus, e essa parte específica que fala sobre sacrifícios foi abolida, porque todos esses pequenos, digamos assim, sacrifícios feitos com animais, nada mais são do que sombra, que apontavam para o sacrifício perfeito, grande sacrifício do nosso grande sumo sacerdote, o Filho de Deus, que era, o que é e o que sempre será. O sacrifício daquele que, não tendo por usurpação o ser Deus, sendo ele Deus, a si mesmo se humilhou até a morte, e morte de cruz, para que o seu sacrifício seja hoje o nosso meio de salvação, o sacrifício de Cristo. Então, isso tem que estar claríssimo para todos nós. O sacrifício de Cristo é todo o suficiente, não cabe mais nada em termos de aplicabilidade de lei cerimonial e sacrificial. Mas a lei cerimonial não é só sacrificial. A parte sacrificial, sim, é abolida completamente pelo sacrifício de Cristo. Mas e a parte não sacrificial? A parte não sacrificial, como nós acabamos de ler agora, a santa convocação permanece, o descanso solene permanece, o toque do shofar continua, por que não continuaria? Então, a lei cerimonial sacrificial abolida. A lei cerimonial não sacrificial permanece, mas permanece para quem? Permanece para quem sempre se destinou. Ninguém mais, ninguém menos. A lei cerimonial não sacrificial que permanece após o sacrifício de Jesus Cristo, ela é para os filhos de Israel. Não é para os gentios. Se você pega, por exemplo, em Levítico 11, as leis alimentares são leis cerimoniais, sistematicamente, nós podemos dizer que são leis cerimoniais, mas não são sacrificiais. E a quem se aplicam as leis alimentares de Levítico 11? Aos filhos de Israel. As leis alimentares que se aplicam aos gentios estão em Atos 15. Se abster do sangue, da carne sufocada. As leis de Levítico 11 são leis cerimoniais, não sacrificiais, que mantêm sua aplicabilidade como originalmente aos filhos de Israel. Não há dúvida sobre isso. Não pode haver dúvida sobre isso, é muito claro. Então, o que nós fazemos agora? Nós olhamos para esse texto de Levítico 23, reconhecemos que há um dia específico que Deus ordenou para que nesse dia nós, por alguma razão, e a descrição é curta comparativamente com outras datas, mas é claro que é um dia de santa convocação. É claro que é um dia de descanso solene. É claro que é um dia de toque do shofar. E, obviamente, em cima dessa estrutura, que dá poucos detalhes, a tradição, os costumes são agregados. Então, cabe a nós discernir o que é Bíblia, o que é Escritura Sagrada e o que são tradições e costumes. E tradições e costumes não são necessariamente ruins ou necessariamente bons, mas não têm a autoridade que a palavra de Deus tem. Essa confusão nós não podemos nos dar ao luxo de albergar. Não podemos ter confusão sobre isso de forma nenhuma, o que Deus mandou e o que são tradições humanas, que podem até ser muito boas, também podem ser ruins, mas são tradições. Cabe a nós olhar o que nós vamos vivenciar nos próximos dias, e eu não pretendo aqui fazer uma descrição exaustiva de forma nenhuma, isso foge ao propósito. Não haveria sequer tempo para isso. Mas lembrar vocês que vocês têm o instrumental na palavra para discernir. Você não precisa olhar a halá redonda com mel, por exemplo, como mandamento de Deus, porque não é. Mas você também não precisa olhar aquilo como algo que vai contra os mandamentos de Deus, porque também não vai contra os mandamentos de Deus. Muitas das coisas que nós fazemos, elas são praticamente neutras. São tradições, são costumes culturais, claro que inseridos em cima de um arcabouço bíblico, sem dúvida, sem dúvida. Acredito que isso não é somente no judaísmo. Se nós pensarmos, por exemplo, na frequência da ceia ou nos formatos da ceia, como cada igreja celebra, há algo que é estrutural, que é a mitzvah de Jesus Cristo para a sua igreja, e há as variações locais que estão agregadas de tradições e costumes. Isso não é ruim, mas não caiu do céu. E quando nós discernimos isso, fica mais fácil perceber: ah, isso é escritura. Isso sim é bíblico. E o outro? O outro são tradições. Aí nós vamos analisar cada uma delas que nos é oferecida, porque há também uma guerra de influências através de tradições, e nós vamos discernir isto sim, aquilo não. E nós temos um instrumental na palavra para isso. Não é algo que nós não tenhamos condição de fazer. Não precisamos ser eruditos, PhD, teologia, para perceber isto é bíblico, isto não é bíblico. Aquilo que é bíblico nós recebemos como sendo da autoridade de Deus. Aquilo que não é bíblico, mas não vai contra a palavra de Deus, é neutro. Há também as tradições que não são bíblicas, mas que favorecem a aplicação da palavra de Deus. Ótimo! E há as tradições que definitivamente vão contra a palavra de Deus. Que todos nós possamos passar por esses dias fortemente carregados de tradição, de costumes, que todos nós possamos passar por esses dias focados na palavra de Deus e na relevância que as santas convocações, a começar por esta daqui, Rosh Hashanah, tem para nós. Por que são relevantes para nós? Simplesmente porque são relevantes para Deus. É assim que ele diz em sua palavra. Deus abençoe vocês. Shana Tova.